Senhoras senadoras, senhora senadora Vanessa Graziottin, que preside essa sessão, senador Valdir Raup, que acabou de ocupar a tribuna, senhoras e senhores parlamentares, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos com uma rotina de segunda a sexta e trabalhando aqui na casa com o objetivo de contribuir todos nós para que a crise que afeta também as nossas instituições seja debelada o mais rápido possível, porque o preço que o país está pagando por isso, senador Raup, é muito alto. Nós estamos associando uma crise econômica a uma crise política e eu penso até em alguma medida um certo desconforto no relacionamento institucional entre os poderes, poder judiciário, poder executivo, legislativo, embora todos eles estejam funcionando com muita clareza, funcionando com muita independência e com muita autonomia. Mas nós precisamos ter um entendimento, porque nós votamos aqui matérias e, às vezes, o Supremo tem um outro entendimento dentro da sua competência, na área política, por exemplo. E aí nós entendemos. Fala-se muito, por exemplo, hoje, em relação ao excessivo número de partidos políticos. Esse é um problema. A governabilidade está pressupondo no Brasil essa coalizão que tem dado tantas, digamos, dificuldades para os governantes, não só Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique e assim sucessivamente, mas todos que ocuparam a presidência da República têm essa dificuldade por esse sistema de coalizão. Mas nós criamos cláusulas de barreira e o Supremo Tribunal Federal regularizou novos partidos políticos. Então, essa exatamente é a questão crucial do processo, é de estarmos caminhando sobre um fio da navalha para encontrarmos um rumo para o país. Nessa crise há também, e foi revelado pelas pesquisas, e não é exclusivo isso do Brasil, senador Raup, é uma realidade vista, por exemplo, nos Estados Unidos, que está com uma eleição lá andando, que os famosos chamados outsiders, a palavra em inglês para dizer os que estão fora do sistema, que estão tendo prestígio junto ao eleitorado. Então, o destrambelhado Donald Trump está obtendo esse sucesso nos Estados Unidos porque ele é fora do sistema político convencional, da militância entre republicanos ou democratas, que são os dois partidos mais fortes e que comandam a política nos Estados Unidos. Então, essa revelação e esse episódio dos Estados Unidos remete também ao Brasil para esse processo, quando você vê a eleição com milhares de votos de pessoas que nunca tiveram convivência partidária ou atividade legislativa e tem um sucesso eleitoral, é claro que para isso precisam se filiar a um partido, que não há a condição no Brasil de um candidato avulso. E isso significa dizer que a vantagem do que o partido tem, evidentemente, porque ele, fazendo 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, ele puxa outros pela força da legenda. Então, a representatividade desse sistema, ela está mostrando muita fragilidade. E nós precisamos fazer uma revisão desse processo, mas precisamos, da mesma forma, que façamos um entendimento junto com as outras instituições, para que a gente não vote aqui cláusula de barreira, votamos, acabou agora a janela. Portabilidade partidária. Vossa Excelência conhece bem o processo. Agora, daqui a pouco, o Supremo pode mudar esse entendimento. E como nós ficamos? E como é que fica o sistema político? Então, por isso é preciso um entendimento com o Poder Judiciário sobre esta forma de ver, entender e fazer produzir o sistema político brasileiro. Caso contrário, nós vamos continuar isso, porque esse sistema hoje desagrada os adversários do governo e os aliados do governo. Então, a gente vê nas próprias manifestações de rua essa insatisfação pelo que não concordam com o atual sistema político brasileiro. Por isso chegamos a essa crise, a própria crise do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então, nós temos que fazer esse entendimento prévio para podermos, com segurança, ter estabilidade. Não podemos, numa hora em que temos 11 milhões de desempregados, é continuar vivendo sobre esse, digamos, essa espada de Damocles sobre a nossa cabeça, e aqui todo mundo ser considerado todo mundo igual. Todo mundo é corrupto, quem está no Congresso é corrupto. Então, me incomoda, porque eu procuro aqui trabalhar com responsabilidade, correspondendo, independência. Não participei do governo Dilma. Agora mesmo, senador, veja só, o senador Romário, que preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com muito prazer lhe darei a parte, mas o senador Romário, eu não fiz nenhuma, o meu partido está no governo, eu não tive uma, mas uma, sequer consulta para saber se o deputado X ou Y deve ir para tal ou tal ministério. Não participo porque não é minha decisão, a independência total do governo, para poder aqui apoiar as questões que são relevantes e desaprovar as outras que eu entenda que não são boas para a sociedade. Mas o senador Romário, que é muito vinculado às causas sociais e, sobretudo, às pessoas portadoras de deficiência, ele tem uma filha portadora da síndrome de Down, então o Romário tem se envolvido muito com isso. O senador Romário, com toda a liberdade, pediu apoio a senadores, a uma iniciativa dele, senador Romário, para indicar uma deputada cadeirante, deputada federal cadeirante, aqui de Brasília, para o Ministério do Presidente da República, Temer, e veio me procurar. Era uma mulher, uma cadeirante e uma deputada federal. Eu disse, senador Romário, eu não tenho nem, não faço nenhuma indicação, mas eu vou apor a minha assinatura endossando a sua responsabilidade. Eu estou lhe dando apoio à sua iniciativa. Eu não estou indicando a deputada. Eu não sei nem que partido é a deputada Dorinha da Cofal, se não me engano, é o nome da deputada. Nós estamos sempre juntas e ela é muito ativa. Então, eu não sei que partido é a deputada. E ela é muito ativa, tem estado junto com a Mara Gabrilli, com todos, mas a única coisa que eu fiz foi apoiar a iniciativa do senador Romário. Aí fui uma revista, me procura, senadora, porque eu digo aqui, eu não indiquei ninguém, a senhora está indicando? Eu disse, não, não é indicação minha. Eu apoiei uma iniciativa de um deputado, agora eu vou ter cuidado de não mais fazer isso. E quando fiz isso, fiz conscientemente em respeito ao senador Romário, porque achei que a iniciativa dele foi oportuna, enfim, uma iniciativa de uma causa que ele está defendendo. Defendi a causa, até porque, como eu disse, não sei nem de que partido é a deputada Dorinha da Cofal. Então, com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Waldir Raup.
Senhora senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sempre faz excelentes pronunciamentos, não só pronunciamentos, mas todo o seu trabalho no Senado tem sido primoroso, extraordinário, e as críticas de Vossa Excelência não são críticas destrutivas. Vossa Excelência sempre faz críticas construtivas, sempre querendo o bem do Congresso Nacional, querendo o bem da política brasileira, querendo o bem do nosso Brasil. Eu concordo plenamente com vocês, tendo defendido a reforma política mais profunda desde quando entrei aqui nesta casa, não tivemos sucesso, só tem feito meia sola, nunca agradando a população brasileira que quer também, que anseia por uma reforma política profunda. Eu sou autor e fui relator de algumas leis aqui no Senado, mas infelizmente a gente aprova aqui no Senado, ou quando aprova no Congresso, até o Supremo barrou uma vez, que foi a cláusula de barreira, mas algumas leis aprovadas aqui no Senado, que é mais fácil aprovar pelo número menor de partidos e até de parlamentares, são apenas 81, lá são 513 e 28, acho que são 28 partidos hoje, a dificuldade de se aprovar uma reforma política na Câmara dos Deputados. O sistema está bom do jeito que está. Os partidos são criados da noite para o dia, e da noite para o dia, sem ter um voto, salto para 50 deputados, como já teve partido criado, recém-criado na Câmara, que teve até 50 deputados federais.
Durante uma semana, né?
Durante uma semana. O Partido das Mulheres, que foi criado também, um dos mais recentes, teve da noite para o dia 23 deputados federais com tempo de televisão e fundo partidário, e aí com a outra janela que se abriu logo. Olha, não é uma coisa séria. Aí, logo em seguida, mesmo não chegou dois ou três meses, abriu-se uma janela para todos os partidos e os 23 que foram para esse partido da mulher, ficou apenas um. E aí ficou lá o fundo partidário e o tempo de televisão o tempo de rádio e televisão, ficou naquele partido que só ficou com um deputado. E ficou com todo aquele tempo dos 23 deputados. Quer dizer, a nossa legislação eleitoral, política eleitoral, não está boa, está muito ruim. Então, nós precisamos urgentemente de uma reforma. E o povo quer isso, a população quer isso também. Eu acho que todas as reformas são importantes. A reforma da Previdência, reforma tributária, todas as reformas são importantes. Mas a mãe de todas, a reforma política, a partir dela, a partir daqui do Congresso Nacional, é que vai sair todas as outras reformas. Todo o conserto da nação, das reformas, vai acontecer aqui no Congresso e através da reforma política. Eu propus agora, para encerrar o meu aparte, senhora senadora, um projeto, uma PEC, que já tinha sido aprovada, uma PEC do Sarney, eu fui relator, e aí foi derrubado lá na Câmara. Agora eu entrei agora com uma de minha autoria aqui, e o senador Anastasia já proferiu o relatório na CCJ, falta pautar para ser votada, que é o fim das coligações proporcionais. Com o fim das coligações proporcionais, é uma cláusula de barreira grandiosa que enxugaria o número de partidos, mas não coloquei para 2018. Mesmo que seja aprovada agora, porque se colocar para 2018, não passa para a próxima eleição, não passa na Câmara. Eu coloquei para ter vigência em 2022, mas 2022 está logo aí, daqui duas eleições, né, nacionais, já chega 2022, para ver se passa, porque daí vai ser para outra eleição na frente, quem sabe até lá os deputados possam se arranjar em outros partidos ou em menos partidos para poder fazer uma reforma eleitoral mais profunda. Parabéns a vocês pelo tema.
Eu queria agradecer muito, senador, porque o senhor deu a ilustração clara com os números e reafirmou com estes fatos narrados pelo senhor que fazer partido político hoje virou um bom negócio. Porque tem um fundo partidário. Então, um partido que dura uma semana ou um mês, ou abre uma janela e aí muda tudo e fica um para se beneficiar do horário de televisão e do fundo partidário. Então, isso, senador, contamina partidos sérios. Partidos que têm... Partido, eu digo, é como família, senador. As pessoas ficam, mas tem corrupto. Eu pergunto qual é a família que não tem uma ovelha negra. Então, partido é mais ou menos isso, até o próprio nome é partido. É partido. Se não fosse, seria unido, não, é partido, tem coisas distintas, pessoas que pensam diferente, uma mais à frente, outra mais conservadora, mais liberal, mais progressista, ou mais esquerdista, como queira. Eu queria que separasse o joio do trigo, e aí todo fica no mesmo balaio, assim como nós políticos. Então, eu acho que esse exemplo que Vossa Excelência deu, e por que criaram-se, por que autorizaram? Porque dependeu da outra casa. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a não criação dos partidos. Então, aonde nós vamos parar? Então,
só para ilustrar um pouco, senadora, agora os times de futebol estão criando partido. O partido do Corinthians, vai ter o do Grêmio, do Internacional, do nosso time lá do Rio Grande do Sul, vai ter do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, enfim, quer dizer, os cartórios, eu soube que os cartórios estão coletando assinatura, porque tem facilidade que mexe com muito público, os cartórios de todo o Brasil, estão coletando assinatura para criar um partido político. E agora cada categoria, cada time de futebol, cada igreja, vai querer criar um partido. Onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco já tem quase 40, vai ter 50, 60 partidos.
Nós não teremos aí um parlamento, teremos um sindicato grande, né? Uma confederação sindical, né? Uma central de sindicatos, e isso realmente eu diria assim, é o radicalismo de um sistema que apodreceu, o sistema político apodreceu, e para um outro lado que vai ser tão ou mais, com maiores distorções do que nós estamos vivendo hoje. Embora reconheça o direito de cada categoria, de cada setor, empresário, trabalhador, sindicalista, partido político, de ter os seus representantes. Agora, também nós irmos para esse, descambar para esse outro lado, nós vamos fazer uma outra república, porque até esses líderes são candidatos. Nós temos no Rio Grande do Sul um goleiro do Grêmio, que é um deputado muito bem votado, Danley de Deus. Então, há uma participação e os seus eleitores votam pela admiração que têm em relação a ele. Claro, está fazendo um bom trabalho, renova-se a reeleição do deputado, mas isso acontece em outros setores também. Então, o outsider, nesse caso, que é fora da política, que é um atleta do futebol, é um jogador profissional, que entra para... Como outros atletas que... João Derli, por exemplo, campeão de judô, que é também deputado federal, entrou por um partido, já está num outro partido. Eu ajudei, assinei para a formação da Rede, que é o partido da Marina. Eu sou do PP, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Aliás, no Rio Grande do Sul, um partido muito bem organizado, muito bem estruturado, um presidente muito sério, muito honesto, muito correto, Celso Bernardi. Então, eu ajudei, assinei Por quê? Porque eu acredito nas intenções de Marina Silva. Eu a respeito muito. Embora ela tenha feito objeções a mim, quando Eduardo Campos, lá na eleição de 2014, começou a conversar com o nosso partido, conversar comigo, ela fez algumas objeções à minha presença no partido. Não, quem não tem interesse. Não, independente disso, nunca deixei de admirar a senadora, ex-senadora, agora presidente da rede, Marina Silva, porque entendia das boas intenções dela em relação a esse processo político. Mas eu quero terminar meu pronunciamento, vim aqui também para reafirmar a minha crença de que nós, aqui no Congresso, estamos trabalhando com muita responsabilidade. Nessa semana tivemos uma dura, e aqui está a senadora Gleisi Hoffmann, a senadora Vanessa Graziottin, um duro embate, mas um embate que faz parte e compõe o cenário político. Para o meu gosto, eu gostaria que fosse muito mais equilibrado, muito mais respeitoso o processo. E nesse embate entre a oitiva chamada, vamos falar na audiência das testemunhas, dois representantes do Tribunal de Contas da União e dois representantes do Tesouro, sobre a questão da apuração do crime de responsabilidade que fundamenta a denúncia contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Eu queria trazer aqui a informação que hoje está publicada, que o Tribunal de Contas da União listou 17 indícios de irregularidades nas contas de 2015 da presidente Dilma Rousseff, inclusive com um novo registro de operação de crédito vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 17 pontos integram o relatório da área técnica encaminhada ao gabinete do ministro José Múcio Monteiro, relator, neste ano, das contas presidenciais. Caberá ao ministro decidir se submeterá todas as irregularidades ao plenário em sessão na próxima quarta-feira. O ministro proporá 30 dias para Dilma se explicar. Para a área técnica do Tribunal de Contas da União, o conjunto de problemas aponta na direção de um parecer pela rejeição das contas de 2015, o que repetiria o ocorrido com as contas de 2014. Significa aí a repetição continuada da questão do crime de responsabilidade. A concessão de 30 dias também foi adotada no ano passado. Naquela ocasião, os técnicos listaram 13 indícios de irregularidades, entre os quais as chamadas pedaladas fiscais e a edição de decretos de créditos suplementares sem aval do Congresso Nacional. Depois do prazo, a ex-presidente afastada Dilma Rousseff ganhou mais 15 dias para dar explicações. O plenário da Corte de Contas aprovou parecer pela rejeição das contas de 2014 em outubro do ano passado, o que turbinou o pedido de impeachment da presidente. A suposta repetição das tais pedaladas, decretos em 2015, embasou, como se sabe, o processo da denúncia do impeachment do afastamento da presidente. A palavra final sobre a rejeição das contas será aqui do Congresso Nacional, com as pedaladas, claro, com o Plano Safra, do Banco do Brasil, com auxílio em juros de financiamento do BNDES, integram o relatório sobre as contas de 2015. A primeira pedalada envolveu um montante de 5,8 bilhões de reais. A segunda, 8 bilhões, conforme o relatório do TCU.